Tempo de rádio e TV destinado aos partidos durante a campanha eleitoral. É sobre isso que vamos falar. Eu converso com o professor Glauco Pérez, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxana. Como vai?
Tudo bem, professor. Muito obrigada por atender a nossa solicitação. A gente quer entender, porque a gente tem ouvido falar muito nestas duas últimas semanas, e aqui nós não vamos falar exatamente de candidato X, Y, né? Que coligações estão sendo feitas, quais são os candidatos que estão conseguindo até agora o maior tempo, né, de rádio, provável tempo de rádio e TV logo mais à frente, quando começar de fato a campanha eleitoral. Mas aqui o que nos interessa um pouco é fazer o eleitor entender, houve algumas mudanças, uma mini reforma eleitoral, e a gente quer entender como é que ficou para essa eleição e se algumas regras continuam valendo, como aquelas que, né, para tempo de partido varia de acordo com o tamanho da bancada eleita na Câmara na última eleição. Explica para a gente primeiro como é que é feita essa divisão.
O tempo de rádio e TV é dividido de acordo com o tamanho das bancadas. Então, o partido que tem maior número de deputados no Parlamento, no Congresso Nacional, recebe uma proporção maior de tempo de televisão. E, portanto, isso passa a ser, entre os partidos, um ativo a ser negociado, né? Então, um partido qualquer, ele tem uma decisão a ser feita entre lançar um candidato e usar o tempo de televisão que lhe cabe, ou se juntar ou atrair outros partidos para se juntar a ele para que seu tempo de televisão aumente. Então, todos os partidos agora têm enfrentado esse dilema, ainda mais no contexto atual de muita incerteza, né, em que vários partidos passaram a acreditar que teriam chance de vencer a eleição. Eles passaram a parar para pensar se valia a pena lançar um candidato com o tempo de televisão que possuíam, ou se é mais negócio para ele se juntar a um outro partido, aumentando o tempo de televisão conjunto entre desse grupo de partidos, né? Uhum. Então, esse cenário que a gente está vendo agora, né? Essa discussão em torno de se lançamos nós um candidato nosso e temos lá 3, 4, 5 segundos de TV, ou se a gente se coliga a alguém e aumenta o número de tempo de televisão, de rádio e TV que eles têm.
Agora, vai haver candidatos que não farão coligação. A gente nem precisa citar, todo mundo está acompanhando, né?
Claro.
Para aqui a gente não favorecer um ou outro, enfim. Mas todo mundo sabe, os candidatos que estão conseguindo negociações e formando um bloco maior e aqueles que não estão até este momento, né? Por isso que não dá para saber com que tempo vai ficar cada bloco, porque cada partido ou coligação, porque ainda essa coisa está acontecendo. Mas vai ter gente que não vai coligar. E aí é que é a questão. Isso nos remete muito a uma experiência lá de 1989, em que o candidato, hoje já falecido, candidato Enéas, tinha 15 segundos. E ele fez, né? Conseguiu fazer o que fez, ter a repercussão que teve naquela época, naquele momento. O contexto hoje é outro, hoje você tem rede social. Então, o que eu quero saber é o seguinte: os candidatos que vão ficar com um tempo de participação muito pequeno, estão fadados ao insucesso, pelo menos nessa via, né, nessa forma de propaganda? Chamar a atenção do eleitor?
Não, fadados não, mas é de se imaginar que é muito difícil você ter que comunicar qualquer ideia com 10 segundos para o eleitorado, né? Quer dizer, você vai aparecer na televisão 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, durante 10 segundos, e você tem que dizer quais são suas plataformas, aquilo que você defende, aquilo que você acredita. É realmente muito difícil você ter uma boa ideia ou achar uma boa estratégia de marketing num contexto como esse, né? Então, é por isso que, assim, o tempo de televisão é um ativo, porque ele expõe o candidato ou a candidata, né? Então, essa pessoa passa a ter mais chance de aparecer de uma forma positiva para o eleitor, inclusive para poder responder críticas, inclusive para poder criticar seus opositores. E se você tem 10 segundos, ou que sejam 30 segundos, é muito mais difícil do que se você tem 4 minutos, né? Uhum. Essa a lógica que está ali. Então, assim, fadado é difícil a gente taxar dessa maneira, mas a criatividade tem que ser enorme para que você consiga comunicar. Pensar, o Enéas é um ótimo exemplo de um sucesso com muito pouco recurso. É difícil isso se repetir. É difícil imaginar que um outro candidato vai ter a mesma eficiência no uso de um baixíssimo tempo de rádio e TV. Né? O que a gente normalmente vê é exatamente o contrário. Os candidatos com mais tempo de rádio e TV são os candidatos que vão melhor na eleição. Por isso, a discussão toda, é por isso que todos estão correndo, tentando achar, salvo alguns puristas que vão dizer, não, eu não vou fazer coligação com ninguém, eu vou com rádio com o tempo que eu tenho. O que, na verdade, pode ser um tiro no pé, o que a gente vê é a tentativa de uma composição o tempo inteiro, né?
Essa é a tendência, as regras levam a isso, né? É a questão, uhum. A gente está falando da regra atual. Mudar, será que seria conveniente? Bom, a gente não sabe. De toda forma, além daquele horário fixo, o professor tem transmitido 2 vezes por dia. Na propaganda para presidente serão 12 minutos e 30, assim como a faixa reservada para os deputados. Para governador, 10 minutos, mais 10 minutos para deputados estaduais e senador, 5 minutos. Bom, além desses blocos, que a gente vai ver 2 vezes ao dia, tem aquelas inserções, que são aquelas pecinhas, né, de 30 e 60 segundos, tem também nessa eleição, claro, né? E é uma outra forma, porque aí você pega o eleitor, diferentemente do horário já agendado e marcado, que se o sujeito não quiser ver mesmo, ele desliga, sai dali, né, e volta depois que termina, pega o eleitor de surpresa. Esses minutinhos, esses segundinhos também são preciosos para, nessa disputa de tempo, pode trazer algum efeito aí?
Diferente do programa em que está todo mundo dividindo um tempo determinado e o eleitor tem a condição de mudar de canal, de desligar a televisão ou de fazer outra coisa, esses spots, né, como eles chamam, essas inserções no meio da propaganda ao longo do dia, elas são de uma comunicação, elas acabam funcionando como uma maneira mais direta de comunicar, porque tem uma forma menos controlada do eleitor, ou pelo menos mais difícil do eleitor se desviar dela, né? Assim, o que vale dizer que essa é uma particularidade brasileira, assim, eu desconheço outras experiências do mundo que tenham uma maneira tão direta, assim, de colocar o eleitor diante dos candidatos, né? Assim, eu acho que não tem paralelo no mundo um sistema desse, que inclusive é pago com dinheiro público, que é parte do financiamento da campanha, uma discussão que não foi feita de uma maneira muito clara, né, como se falou de financiamento de campanha, de parar para pensar no uso desse dinheiro, porque é com recurso público que é paga a propaganda para todas as emissoras de rádio e TV. Então, eles têm um acesso ao eleitorado que é praticamente involuntário do ponto de vista do eleitor, né? Ele não tem muito pouca escolha, e esses spots no meio do dia, no meio da programação da televisão e do rádio, que são mais curtos ainda, acabam fazendo com que eles tenham possibilidade de fato divulgar suas plataformas, de fato divulgar aquilo que eles estão propondo, né?
Pode equilibrar um pouco esse jogo, né? Agora, claro que a gente se concentra muito na propaganda, no tempo destinado aos candidatos à presidência da República e tudo mais, mas a gente precisa prestar atenção também que a gente está escolhendo deputado, está escolhendo senador, e que escolher bem, formar bem um parlamento é fundamental nesse processo todo. Mas eu temo por aquilo que o eleitor já certamente... cansou no sentido de ver muitas vezes repetidas, né? É o mesmo modelinho, que é aquela sucessão maluca de deputados. Eles falam com alguns segundos e dizem, fulano de não sei de onde. Beltrano joga uma frase no ar. Aquela sucessão maluca, que será que fica mesmo? Provoca alguma tensão no eleitor? Fica na memória do eleitor? Esse modelo já não está muito batido, professor?
Então, na verdade, a gente vê duas estratégias dominando. Uma é essa, né, a tentativa de divulgar um número amplo de pessoas, e aí é muito difícil fazer com que essas pessoas tenham condições de apresentar exatamente o que pretendem. E a outra alternativa é você adotar a estratégia de divulgar um candidato só e fazer com que ele funcione como puxador de voto, né? Então, o Tiririca foi um candidato em que a estratégia do partido foi exatamente essa, assim, de divulgar. E ele é um exemplo, entre vários outros, de você ver o partido focando toda a campanha, um tempo grande do recurso de rádio e TV em um candidato para fazer com que a votação dele aumentasse e, com isso, outros candidatos daquele partido, daquela coligação, tivessem chance de se eleger. Nesse caso, em particular, teve sucesso, né?
E outras estratégias, sei lá, que podem surgir agora, mas enfim, fato é que a campanha será muito curta, essa de rádio e TV, diferentemente de outras eleições. Professor, eu gostaria que o senhor, para a gente encerrar, dissesse qual vai ser o grande diferencial, ou vai ser o mesmo esquema de sempre? Será que a gente vai ver alguma coisa diferente? O fato de ser mais curto, que elemento pode ser um elemento surpresa nessa campanha para essa eleição? Ou para essas eleições, né?
Sim, o que é bastante evidente é que em todas essas eleições, no caso do Brasil, a gente tem 5 eleições no mesmo dia, né?
Justamente.
Presidente, governador, senadores, deputados, né? Federal e estadual. Então são 5 disputas, cada uma delas com suas particularidades, cada uma delas com o seu contexto, o que faz com que o eleitor seja muito demandado, né? Na hora de votar, ele tem que pensar em 5 eleições distintas. Nessa eleição, além do tempo mais curto, a redução da quantidade, a limitação da quantidade de recursos a ser usado em cada tipo de cargo, para cada campanha, vai fazer com que a qualidade dos programas de rádio e TV diminua, né? Antes era a gente via quase uma novela, e agora eles não vão ter recursos, ou pelo menos vão depender muito mais de criatividade para fazer um programa com a mesma eficiência. Então, a gente imagina que a internet vai ser muito mais utilizada dessa vez, a gente e não sabe qual é a melhor estratégia de comunicação na internet, a gente não sabe qual é a melhor forma de criar anúncios que prendam o eleitor ou que, de fato, consigam fazer com que as propostas se tornem votos depois. Mas a gente está vendo claramente uma movimentação em torno disso, os candidatos estão criando anúncios, estão se preparando para utilizar. Então, eu imagino que as novidades vão vir aí, no campo da internet, no uso das redes sociais, ao invés de uma dependência tão grande assim do rádio e da TV, porque esse daí, sem dinheiro, vai ficar muito mais difícil de criar bons programas.
Né? Uhum. Agora, na internet, é regra livre ou tem o pode e o não pode? Uma coisa muito básica. Fale bem de você, não fale mal do outro. Quer dizer, faça a sua campanha revelando os seus aspectos positivos, as suas ideias, os seus projetos, e não. Isso é uma regra básica. Mas é campo livre? A internet será campo livre ou vai ser muito, muito acompanhada?
Não, vai ser bastante acompanhada. Principalmente o uso das redes sociais não é livre, né? Existem regras, existem constrangimentos legais, daquilo que pode ser feito como anúncio e daquilo que não pode. Assim, que tipo de anúncio pode ser feito? O conteúdo, do ponto de vista de falar mal de alguém ou falar bem de si mesmo, é uma escolha que tem um certo limite, porque sempre foi controlado, né? Então tem o direito de resposta, e isso vale para a internet também. Então os candidatos têm que prestar atenção na maneira que vão fazer. A grande questão é sempre assim: o que que vira voto? No caso da internet, de fato, a gente não sabe ainda. Assim, de fato, é uma coisa a ser estudada, ainda avaliada. Vai ser muito experimental nesse sentido, assim. Muitos candidatos tendem a ir bem numa estratégia inovadora, né? Eles vão criar, vão descobrir maneiras de criar essa comunicação. A gente não sabe, não tem formato aí.
O eleitor vai ter que prestar muita atenção nisso tudo para fazer, como bem lembrou o professor, para fazer muitas escolhas. É sempre muita coisa que a gente tem que pensar, raciocinar, né, e para poder escolher nestas eleições. Vamos acompanhar e vamos talvez voltar ao tema conforme as coisas aconteçam. O professor Glauco Pérez, que é do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, mais uma vez contribuindo aqui para o Jornal da USP no ar. Muito obrigado, viu, professor?
Imagina, Luciano, é um prazer, estou à disposição.